Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 21h. A representação é no sábado, às 9h30, aqui pela sua Rádio Câmara. Lembrando que a gente vai ao ar também pelas emissoras parceiras, Rede Legislativa de Rádio, e o nosso programa fica disponível também na internet para você conferir em qualquer momento. Você está ouvindo ao fundo o trio Corrente, é um trio de jazz lá do Rio de Janeiro, esses caras arrasam, tocam demais. Só piano elétrico, baixo e bateria, olha que delícia. Coisa boa demais, música boa é sempre muito gostoso, né? Muito bem, agora nosso programa vai falar de literatura.
Casa das Palavras. Livros. Autores. Ideias.
Beto Seabra, mais uma vez conversando com a gente aqui no Feijoada Completa, falando de literatura. Beto, um abraço pra você, obrigado por participar mais uma vez. Como é que tá, tudo bem?
Tudo bem, Edson. Vamos aí falar de literatura, né, em tempos de pandemia.
Pois é, aliás, é um tempo ótimo para poder... A gente tem que arrumar um tempinho aí para ler, porque isso é sempre muito importante. Faz bem inclusive, para nossa mente, que nesses tempos Sim. É muito importante a gente tratar da saúde mental, né? E ler é uma forma da gente viajar, da gente se conduzir para isso. Bom, Beto, a gente vai falar Sim. de uma escritora brasileira, Maria José Silveira, né? Que tá aí agora com esse romance chamado Maria Altamira, que se passa na região amazônica. Conta um pouco pra gente sobre a escritora e sobre esse trabalho.
Sim, na verdade a história começa em outro lugar, também é a Amazônia, mas a Amazônia peruana, porque ela escolheu uma personagem bem interessante, né, que é uma peruana que vivia numa cidade, não sei se você já ouviu falar nessa grande tragédia, isso que aconteceu em 1970, na Cordilheira dos Andes.
O acidente aéreo?
Não, muita gente pensa que o acidente aéreo é outro acidente. Todo mundo conhece, mas teve um acidente muito pior, que foi um tremor de terra, que causou um desmoronamento de um pico nevado, o Monte Huascarán, lá no Peru. Né? E esse desmoronamento acabou soterrando uma pequena cidade peruana chamada Yungay, sabe? Localizada ali na região de Ancasha, a região ali onde ficava esse pico, né? E aí foi quase uma Pompeia peruana, foi uma Pompeia peruana, porque os 20 mil habitantes que da cidade morreram assim imediatamente, questão de minutos, sabe? Foi uma desgraça aí na internet, você vai achar, tá? Huascarán, o nome da cidade, e um gás, você vai encontrar. Aham. Então, qual foi a bolação da escritora? Ela pegou uma mulher que teria existido nessa cidade, que se salvou da grande catástrofe, que no momento do deslizamento não estaria na cidade, estaria fora da cidade, num lugar mais alto, né? E perdeu toda a família dela nesse desastre. Ela fica, enlouquece, né? Perde toda a família e resolve fazer o quê? Pega o charango dela, que é um instrumento que ela tinha, que é um instrumento muito interessante,
feito com a casca do
charango. Com a casca do tatu, então tem um som diferente, né? Ela pega o charango dela, pega poucas coisas que ela tem e vai pro mundo, entendeu? Assim, ela perde a razão de viver, porque perdeu filha, perdeu marido, pai, mãe.
Beto, resolve
viajar pela América.
Só abrir um parêntese, pra quem quer lembrar do charango, uma música muito conhecida de todo mundo, a música chamada Condor.
Sim, é o Condor, né?
E que ficou muito famosa com uma versão em inglês com Simon and Garfunkel.
É verdade.
Ali aquela versão tem o charango como base, lindíssimo. Então, se você não sabe, é aquele instrumento mais agudo, parecendo um som de um bandolim, mas é diferente, né? Só para dar uma ilustração mesmo, para quem quer saber o que é o charango,
isso.
O som dele realmente. Nessa música Condor ele aparece muito, é lindo demais.
Acho que a carapaça do tatu dá um som diferente, né?
Com certeza, é uma coisa mais linda.
Né? Instrumento.
Só maravilhoso.
Muito bonito.
Mas aí, continue.
Aí o que que a Maria José Silveira fez? Ela pegou essa personagem, criou essa personagem, né? A Leli, que chama, que é uma peruana que sai pela América do Sul para tentar, assim, ela sai sem destino, né? Easy Rider, né? Mas ela vai passando pela Argentina, pelo Paraguai, pelo Uruguai, e quando chega ao Brasil, ela conhece um índio, o Manuel Júnior, né, se casa com ele, né, se junta com ele, tem uma filha que vai se chamar Maria Altamira, que é o nome da cidade onde ela tem um filho, a cidade de Altamira. Ela resolveu dar o nome de Maria, que ela gostava muito de Maria Altamira. Só que aí acontece um outro, vamos dizer assim, outra tragédia, só que uma tragédia ambiental, que é a obra da usina de Belo Monte, né, que muda a vida das pessoas naquela região ali, né, principalmente dos índios, né. Então, ela na verdade, foram duas tragédias, uma tragédia natural, que foi lá do Peru, e a tragédia ambiental que aconteceu ali. Então, a Lilith se acha, assim, predestinada à tragédia. Onde ela passa, tem uma tragédia, né?
Uhum.
E ela larga a filha lá e vai embora pro mundo de novo, e a filha vai crescendo, e aí começa a segunda parte do romance, que é a parte mais eletrizante, quando a Maria Altamira se torna mulher e resolve ir atrás da história dela, vai atrás da mãe, vai atrás do pai, entendeu? É um romance, assim, impressionante pela qualidade, que ela conseguiu juntar preocupação ambiental, tragédia natural, né, questões assim também mais tristes, assim, que existe muito no Brasil, infelizmente, questão de garimpo, estupro, né, maltratos com mulheres e com indígenas, e ela conseguiu fazer disso.
Questão feminina, questão social.
Feminina,
né,
questão social, questão ambiental, né, porque a Belo Monte causou um problema ambiental muito sério na região ali de Altamira, né,
uhum.
Era uma cidade pequena, que de repente virou uma cidade grande, mas povoada de trabalhadores. Você imagina o que isso não ocasionou na vida das mulheres, das famílias de lá, né?
É verdade.
Então ela pegou tudo isso, ela fez uma pesquisa muito boa e construiu um romance muito bom. Até uma comentarista, que o livro tem várias pessoas comentando no começo, né?
Uhum.
E uma das comentaristas, aliás, um comentarista, um professor da Universidade Maior de São Marcos de Lima, que leu o livro, o Rodrigo Montoya, falou assim: é impressionante que mesmo uma carga tão pesada do livro, né, de violência sexual, machismo, massacre de povos, né, devastação florestal, o livro consegue a façanha de criar uma narrativa que permite ao leitor, no final, descobrir que fez uma viagem feliz.
Interessante.
Muito interessante isso. Um peruano, né, falar isso.
Como isso, né? Como isso é possível, né? É só lendo o livro pra gente saber, né?
E só a literatura
permite isso, né? Isso é fantástico.
É como cinema, né? É como cinema também, né?
É exatamente. É aquela história do. É aquela história quando a gente pensa no Machado, a gente fala assim: poxa, mas o Machado era um sujeito tão pessimista, mas o pessimismo dele era tão bacana que você achava aquilo engraçado. É um pessimismo divertido, né? Né?
Sim, com muita ironia, né?
Exatamente. E ao mesmo tempo você vê, por exemplo, nesse caso, uma história triste, mas que, né, de acordo com o crítico, trouxe um clima, quer dizer, trouxe uma viagem que no final das contas tem seus lados positivos, seu ponto positivo, né?
Tempo que vira uma aventura e você se envolve de forma tão. Eu, pelo menos, me envolvi demais com as personagens, sabe? Que eu queria, se eu deixava o livro para ler um pouquinho, porque o livro nem é tão grosso assim, mas às vezes eu parava de ler porque eu queria pensar um pouco sobre a história, absorver a história. Aí eu, não, vou continuar, eu quero terminar logo para ver o que vai acontecer com a Maria Altamira.
Tem livros que são assim, prende a gente e não consegue largar, né?
Então é um livro que eu sugiro para as pessoas lerem aí, quem tiver aí isolado, quem não estiver isolado, porque trata de assuntos que tem tudo a ver com a nossa realidade hoje, né? Floresta Amazônica, questão ambiental, questão da mulher, porque o livro é...
Uhum, e a gente conversava em off, você falou também que o trabalho de edição está primoroso, né, Beto?
Primoroso. Essa editora, que eu nem conhecia, a editora Instante, uma editora relativamente nova, ela fez um trabalho, fez uma capa especial, que tem um mapa da região ali de Belo Monte, sabe? É uma edição toda feita... em preto e branco, sabe, com uns trechos em preto, outros trechos em branco. Está uma edição realmente primorosa, um livro relativamente simples, assim, não é um livro muito caro, né? Não ficou uma coisa cara, pelo contrário, mas fez uma edição muito bem feita, viu? Isso aí me deixou bem contente. Eu gosto quando vejo um livro bem editado.
É muito bom quando a gente vê que a editora tem um cuidado com a obra do autor, né? Um respeito que ela tem pelo autor quando ela faz realmente um trabalho de edição bacana, né, Beto?
Isso é muito importante, principalmente hoje em dia, né, Edson, que a concorrência está muito grande, né, entre as mídias, e para você, inclusive, atrair novos leitores, né, você precisa ter algo mais, né, E essa editora, as editoras estão apostando muito nisso, sabe? Edições diferentes, capas especiais, né? Porque o livro se torna realmente um produto mais atraente, né?
Sem dúvida.
Que você até torna... Não que eu não goste da leitura eletrônica, eu continuo fazendo leitura eletrônica, eu tenho aí meu Kindle e outros dispositivos que eu uso, né? Mas quando é um livro que eu vejo que tem uma edição especial, assim, eu gosto de comprar e ter ele no papel, sabe? Porque é uma obra de arte também, acaba sendo uma obra de arte, claro. Né?
Um livro entre nós. Editado. E uma estante cheia de livros é uma estante tão bonita, né, Beto? Eu acho.
É bonita, eu gosto.
Acho que torna o ambiente mais gostoso.
De vez quando eu faço uma limpada aqui, dou alguns, né? Porque,
não, claro, assim, claro.
Para abrir espaço. Mas eu gosto muito de ter livro no papel, principalmente livro que eu posso consultar, né? Que eu preciso consultar toda hora. Eu gosto de ter eles no papel. E se a edição for boa, melhor ainda, né, Edson?
Melhor ainda. Então, ele tem, esse livro tem também edição eletrônica, né? Da editora Estante.
Isso, tem. Tem edição eletrônica, que a pessoa pode, né, baixar, tem edição no papel, e eu ouvi dizer, não sei se ouvi dizer assim, me contaram, né, pelas redes sociais, parece que agora já compraram os direitos do livro que querem transformar num filme ou numa série, né?
Olha, bacana.
Acharam a história
boa, hein? É épica, dá realmente.
É boa, cara, é épica, justamente. É épica.
Muito legal,
é uma coisa que envolve toda a América do Sul, assim, é meio que uma saga, né? Épico e saga, épico, né? Uma coisa muito. Eu acho que daria uma bela história, viu?
Um
belo filme.
E é bacana a gente juntar Brasil e os países andinos, porque tem uma coisa, né, Beto? A gente tem a impressão de que a gente não é América Latina, né?
É verdade. Brasil,
a gente tem um pouco disso. Alguns países latino-americanos também tem um pouco de não nos considerar, né, latino-americanos, porque nós não falamos espanhol, a gente somos uns diferentes do continente.
Então,
é uma forma da gente
inclusive
juntar.
A personagem, a Leli, é um pouco isso, né? A Leli, ela é um pouco isso, ela é o resultado, ela sai do Peru, vai para outros países, chega ao Brasil, tem um problema da língua inicialmente, depois ela consegue vencer, né? Tem a questão da música, que ela, a música é quase como que a comunicação dela com os outros povos, né? Principalmente com brasileiros, que não falavam a língua dela. Então, acho que a personagem é isso que você falou. Ela encarna todas essas diferenças e mostra que nós somos muito mais próximos do que distantes, né?
Com certeza.
O livro ainda tem essa pegada também sul-americana aí de fazer essa liga entre os povos da América do Sul. Muito legal.
Bacana demais. Maria Altamira, de Maria José Silveira, livro indicado aqui, portanto, no Casa das Palavras, pelo nosso querido Beto Seabra. Beto Seabra, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do Feijoada. Valeu demais. E, com certeza, esse mais um que vai pra fila.
Mais um, né, Edson?
É mais
um. Mas vale a pena. Bota isso. Se puder passar isso na frente dos outros, eu sugiro passar esse.
Bom,
depois
eu
retomo os outros.
Eu tô super animado, porque eu fiquei animado demais com a história. Muito bom. É isso aí, Beto.
Tá bom,
grande abraço.
Amigo. Valeu, viu? Falou. Um abraço a todos vocês aí. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu aí a participação do Beto Seabra, conversando com a gente sobre literatura. E a personagem, né, do livro que ele indicou tocava charango. Ele falou sobre esse instrumento. Eu estava comentando no nosso papo aqui que é uma música, um instrumento, né, que é muito presente na música El Condor Pasa, que tem uma gravação belíssima com Simon and Garfunkel. Então você vai ouvir um pouquinho disso agora, dessa coisa linda com o charango e tudo, El Condor Pasa ou If I Could.
Rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.
Belíssima gravação, Simon & Garfunkel, El Condor Passa, ou então If I Could, que é o título dessa música em inglês, e tem a presença do charango, instrumento maravilhoso aí da cultura andina, muito presente aí nessa música, marcando essa música que a gente acabou de ouvir. Muito bem, vamos agora para o intervalo aqui no Feijoada, e daqui a pouco a gente volta.
Feijoada completa.